Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 21 de janeiro, a partir de Washington, D.C. Transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630, no horário UTC, das 16h30 às 17h. E das 17h às 17h30 estamos em onda média nos 1530, relembro, no horário UTC. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube da Voz da América. É Voa Português. O programa desta semana é mais uma vez gravado devido à pandemia da Covid-19. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção e edição é de Bárbara Ferreira Santos. Esta semana, o convidado do Saúde em Foco é o Dr. Edimar Cardoso. O tema em debate, cidadãos comuns e profissionais de saúde, o que aprendemos sobre a Covid-19? Vamos ter reportagens de Angola, África do Sul, Moçambique e muito mais. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Esta semana foi marcada pelo regresso às aulas presenciais em Angola, na província do Uíge. Esse retorno significou uma corrida à vacinação contra a Covid-19, uma vez que é obrigatória a apresentação do cartão de vacina ou do certificado digital nas escolas do primeiro e segundo ciclo. Muitos estudantes superaram o medo da vacina para poderem fazer-se presentes nas salas de aula, como reporta Muniz Francisco.
As aulas no ensino geral na província angolana do Uíge tiveram um reinício com o cumprimento obrigatório das medidas de biossegurança e a apresentação do cartão de vacina ou certificado digital nas escolas do primeiro e segundo ciclo. À medida que abrange a menores dos 12 a 18 anos a tomarem a vacina da Covid-19, está a obrigar centenas de adolescentes a recorrerem aos postos de vacinação. Apesar de alguns manifestarem ceticismo quanto à vacina da Covid-19, mas ainda assim existem outros que já venceram o medo.
O único receio que tenho, estão falando que as agulhas são tão grandes, dão bem no corpo, mas vamos ver lá quando nós chegar se isso é verdade ou mentira.
Eu sei que é muito bom apanhar a vacina para nos proteger, mas deixa Covid, que está matando muita gente.
Não tem medo?
Não, não tem.
Apanhou a vacina, como é que está a se sentir?
Estou a sentir melhor.
Não tem medo de nada?
Não tenho medo de nada.
Faço da que classe?
Quinta classe.
Quanto ao primeiro dia de reabertura das aulas nas escolas da província, nesta segunda-feira foi marcado com aderência de alunos e professores.
As aulas no primeiro dia de aula estão a correr com bom ritmo. Temos a adesão de alunos e professores nas salas de aulas e estamos a cumprir as medidas de biossegurança. Temos baldes de água para lavar das mãos e temos também a adesão dos alunos com as máscaras para prevenir da doença.
Já o atendimento nos postos de vacinação, alguns utentes queixam-se de haver lentidão por parte dos técnicos e pedem um aumento de mais postos para dar resposta à demanda.
Está um pouquinho lento, a equipa de saúde chegou tarde, a hora que nós chegamos também foi a hora que a equipa chegou, então acho que é por isso que a enchente está aqui toda. É mesmo a chegada à tarde da equipa de saúde.
Nós temos lá os postos de saúde. Também podia ser um bom sítio para a imunização. Sendo que nós lá no Candombe temos um centro médico próximo. E lá não estão a dar a vacina, também estariam a dar lá.
A Voz da América procurou ouvir a Delegação Provincial da Saúde e a Coordenação Provincial de Vacinação contra a Covid-19 para saber da existência das doses de vacina na província e do possível aumento de mais postos de vacinação, mas sem sucesso. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
Já na África do Sul, os estudantes universitários estão a lutar contra mandatos que exigem que sejam vacinados contra a Covid-19 antes de regressarem às salas de aula a 14 de fevereiro. Mesmo os estudantes que têm a vacina e querem que outros a obtenham, são contra a política e a União de Estudantes ameaça com protestos em todo o país. Ana Guedes apresenta a reportagem de Linda Givetash.
Universidades em toda a África do Sul preparam-se para um novo ano escolar à medida que o país emerge da sua quarta vaga da pandemia do coronavírus e as vacinas Covid serão um pré-requisito para muitos que regressam ao campus. A União Sul-Africana de Estudantes advertiu que estão a surgir protestos contra os mandatos de vacinas. Na Universidade de Joanesburgo, os estudantes estão irritados por não terem sido consultados e afirmam que as políticas infringem o seu direito constitucional à integridade física. Mtolesi Manana é representante estudantil.
Os estudantes devem vacinar-se de sua livre vontade. Não há ninguém que esteja numa bolha biológica. Assim, quer esteja ou não vacinado, no momento em que sai do campus para fazer as suas compras ou ir a qualquer outro lugar, depara-se com pessoas que estão vacinadas e que não estão vacinadas.
Menos de metade dos adultos sul-africanos foram inoculados e não existe um mandato nacional de vacinação em vigor. As razões por detrás da hesitação da vacina são complexas. Os estudantes dizem que as suas decisões são tomadas com base na preferência pessoal e crenças culturais e religiosas, apesar de não haver provas de que tais métodos protejam contra a Covid-19. Shenguye Tulu é estudante da Universidade de Joanesburgo.
Desde a primeira vaga que me agarrei aos remédios caseiros africanos, ainda não fui hospitalizada. Nunca testei positivo e penso que é por isso que funcionou comigo até agora. Vou continuar com esse remédio. Diz-se que as pessoas que estão vacinadas foram protegidas do vírus e devem encontrar facilidade nisso. Não devem ser incomodadas pelo facto de outra pessoa escolher não vacinar e exercer esse direito.
As vacinas protegem efetivamente as pessoas, especialmente contra doenças graves. Mas um dos melhores médicos do país, o Dr. Shabir Mahdi, diz que as pessoas não vacinadas representam outros riscos, para além de apanharem ou propagarem a Covid-19.
É muito mais provável que acabem no hospital, nos cuidados intensivos e que morram de Covid-19. Acabar no hospital não é apenas um fardo que esse indivíduo assume, é um fardo que é partilhado pela sociedade, tanto em termos de financiamento do sistema de saúde, como de outros impactos no hospital, quando há necessidade de começar a cortar, como exemplo, a cirurgia eletiva, porque também as unidades de saúde estão a ser pressionadas.
É por isso que apela a medidas mais duras para aqueles que resistem à vacina.
Todas as escolhas têm consequências, e esta é a questão. É que uma vacinação obrigatória não significa que vamos amarrá-lo ou pô-lo na prisão se optar por não ser vacinado. Deve ter consequências, tal como há consequências para todas as outras escolhas que se fazem na vida.
Para os estudantes não vacinados é perder o acesso ao campus. A Universidade de Joanesburgo afirmou numa declaração que as isenções serão consideradas por motivos de saúde ou religiosos. Os estudantes isentos terão de fornecer um teste de Covid negativo todas as semanas. Se não lhes for concedida uma isenção, os estudantes receiam que o facto de serem impedidos de entrar no campus significará para o seu futuro.
Se me recuso a vacinar-me porque é contra a minha vontade e seja o que for que eu acredite e a instituição quer proteger-me, então temos de encontrar terreno comum. Se isso significa que tenho de fazer testes todas as semanas, se isso significa que tenho de fazer testes de 2 em 2 horas, então que assim seja. Mas temos que encontrar terreno comum. Não me podem tirar o direito à educação porque não me quero vacinar.
A Universidade de Joanesburgo diz que os estudantes podem sempre voltar a ter acesso ao campus assim que se vacinarem.
Em Moçambique, centenas de pessoas estão a fazer longas filas nos pontos de testagem da Covid-19 devido a um surto de virose gripal, na mesma altura em que disparam os números de pessoas que testam positivo para o coronavírus em Manica, conforme reporta André Batista.
Após um pico assustador na segunda semana de janeiro, caiu o número de pessoas que procuram os pontos de testagem da Covid-19 devido a um surto de uma virose gripal na província moçambicana de Manica, ao mesmo tempo que abranda a taxa de positividade do novo coronavírus.
Tem estado a reduzir o número de casos de doentes que procuram os centros sanitários por causa de infecções respiratórias, da mesma forma que tem estado a reduzir o número de casos de Covid-19 diagnosticado nas unidades sanitárias. Embora a redução não seja a níveis antes que observamos antes da quarta festiva.
Uma virose gripal que provoca uma tosse seca e febres, os mesmos sintomas da Covid-19, forçou centenas de pessoas a procurarem pelos serviços de saúde desde a segunda semana de dezembro, quando também disparou o número de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus, levando as autoridades a admitir a sobreposição de infecções.
Certo, o pico foi atingido na semana de 31 de dezembro, em que nós tivemos uma taxa de positividade de 58%. E a tendência é reduzir. Nesta semana, a taxa de possibilidade situou-se em 32%.
Nelise Joaquim, estudante do ensino secundário, carregou o fardo por várias semanas após ser acusado pela família de ter levado para casa a virose gripal, que pensavam se tratar de coronavírus.
Eu fui a segunda pessoa a apanhar aquela gripe ali em casa e a outra parte da família também começaram a falar de que nada, capaz você tenha corona, mas para graças a Deus fui apanhar a segunda dose e aquilo foi se minimizando ao longo do tempo.
Já este outro estudante universitário passou por um susto após estar infectado com a virose gripal e depois do teste negativo para o coronavírus, decidiu vacinar.
A primeira, até que pensei que fosse o Covid, mas quando eu fui para o centro de saúde, fizeram alguns exames, logo deu negativo. Logo fiquei um bocado meio aliviado com o resultado. E mesmo assim decidi vir vacinar.
A queda nos números não relaxa as autoridades de saúde, que reiteram apelos para o redobrar de medidas de prevenção para evitar o colapso do sistema de saúde, ao mesmo tempo que vão reforçar a dose de vacinação a profissionais de saúde, idosos e doentes crónicos.
E este grupo, na nossa província, é de cerca de 6.406 que nós temos de alcançar, sendo cerca de 4.712 profissionais de saúde, 1.750 doentes crónicos e 44 idosos vivendo em lares de acolhimento.
Desde essas coisas que passou, eu ainda não apanhei nada. Não sei porque estou a viver sozinho, né?
Vim aqui para alguém para evitar muita coisa. Né? Sim, eu vi que muitos estão a apanhar a Covid-19.
A província de Manica tem um cumulativo de 3.300 casos ativos, mais 150 aqui na semana passada, e 15 estão internados nos centros de internamento da Covid-19. O número cumulativo de óbitos subiu para 37, dois dos quais registados nas últimas 24 horas.
Vou consumir álcool e cigarro, tá bom?
Um estudo sul-africano descobriu que a variante Omicron da Covid-19 é menos grave do que as anteriores, mesmo para os não vacinados. Os principais cientistas do país dizem que isso pode ser uma boa notícia para acabar com a pandemia, pois a variante altamente contagiosa também espalha resistência. A reportagem de Linda Giftache em Joanesburgo, apresentada por Bárbara Ferreira Santos.
Os sul-africanos não precisam mais correr para chegar em casa antes da meia-noite. Um toque de recolher imposto no início da pandemia foi finalmente descartado antes da véspera de Ano Novo. Agora, chegando ao final da quarta onda do vírus, os cientistas do país têm mais boas notícias sobre a última variante, Omicron.
Vemos uma redução de cerca de 25% no risco de morte, ou seja, cerca de 1,3 vezes menor risco de morte. Isso faz-nos pensar que o efeito residual, essa redução de 25%, poderia ser o verdadeiro efeito devido à menor virulência da Omicron em comparação com as variantes anteriores.
Essa redução é comparada à variante Delta, que era mais grave que o vírus original. O estudo, que ainda não foi revisado por pares, descobriu que o Omicron é semelhante em gravidade à primeira onda da pandemia. A professora Mary Ann Davis, da Universidade de Cape Town, diz que uma grande diferença agora é que as infecções anteriores e as vacinas ajudaram a reduzir o número de hospitalizações e mortes. O Dr. Shabir Madi, da Universidade de Witwatersrand, diz que as respostas imunes em pessoas que foram infectadas anteriormente vão aumentar, assim como vão aumentar as respostas imunes em pessoas que foram vacinadas. E isso resultará em mais imunidade em pessoas que não foram infectadas ou vacinadas anteriormente até agora. Segundo Maggi, os dados são bastante convincentes de que as pessoas que têm essa imunidade híbrida, com vacina e infecção, na verdade, provavelmente obtiveram uma resposta imune melhor. Os cientistas enfatizam que pegar o vírus não substitui uma vacina. As taxas de mortalidade permanecem mais altas entre as pessoas que não são inoculadas. Dados oficiais do governo dizem que mais de 93 mil vidas foram perdidas. E ficar doente tem ainda outras consequências.
Mesmo uma variante leve pode causar muito caos para o nosso serviço de saúde, por uma série de razões. O primeiro é com essas taxas de transmissão muito altas. Você infecta muitas pessoas ao mesmo tempo, isso inclui os profissionais de saúde. Isso significa que você tem muitas pessoas que estão fora do trabalho e muitas vezes os seus contactos precisam ficar em quarentena. Isso pode ter grande impacto.
Ainda assim, a promessa de protocolos menos rigorosos é bem-vinda para empresas afetadas por quase 2 anos de toques de recolher e bloqueios.
Houve um grande ponto de conversa no dia 28 de dezembro sobre se ficamos fechados ou reabrimos. E a razão pela qual reabrimos foram as 3 horas extras. E acreditamos que um dia melhor vai chegar.
Segundo os cientistas, variantes futuras vão testar se o aumento da imunidade em meio a menos restrições será o suficiente para evitar os piores efeitos do coronavírus.
O número global de pessoas com depressão aumentou 28% em 2020 durante a pandemia, para uma estimativa de 246 milhões de casos. E aqueles que sofrem de transtornos de ansiedade subiu 26%. Essas descobertas vêm de uma pesquisa da revista científica Lancet, usando dados de estudos recolhidos na América do Norte, Europa e Ásia Oriental. Nesta reportagem de Laurel Bauman, o estudo descobriu que as mulheres estão em pior situação do que os homens. O Álvaro Gelo Andrade apresenta.
A ansiedade e a depressão aumentaram na era da Covid-19. Uma pesquisa da Lancet estima que o número de pessoas em todo o mundo que sofrem de um grande transtorno depressivo aumentou 28% em 2020. Aqueles com transtornos de ansiedade em todo o mundo aumentaram 26%. Os efeitos de bloqueios, encerramento de escolas e empresas e a disseminação do vírus em geral estão entre os fatores responsáveis pelo aumento, dizem os pesquisadores. Margaret Sullivan, de 87 anos de idade, está presa em casa a cuidar do marido, de 92 anos de idade.
There are days when I'm really sad.
Há dias em que estou realmente triste. Não sei se é a Covid que me deixa triste ou as outras coisas que estão a acontecer de qualquer maneira. Para nós, quando sabe que não faltam tantos anos, é um ano perdido.
Os idosos podem estar especialmente em risco de isolamento e ficam pior se apanharem o vírus. Mas especialistas em saúde mental dizem que ouvem mais dos jovens. Durante o primeiro ano da pandemia da Covid-19, estima-se que 1 em cada 4 jovens em todo o mundo apresentou sintomas de depressão clinicamente elevados, enquanto 1 em cada 5 jovens apresentou maior ansiedade, de acordo com a JAMA Pediatrics. Dra. Beth Salcido dirige o Centro Ross para Ansiedade e Depressão em Washington.
Acho que neste país o estigma certamente mudou nos últimos 20 anos. E certamente com a nossa população mais jovem, eles estão falando muito sobre ansiedade e depressão, enquanto as pessoas da minha geração e mais velhas não falavam sobre isso.
Eva Zarpas, de 22 anos de idade, teve os seus estudos universitários virtuais durante a Covid-19. Ela diz que o isolamento aumentou a ansiedade e a depressão que ela já sentia.
Being unable to connect.
A ser incapaz de se conectar com grandes grupos de pessoas da maneira que, sabe, os humanos estão acostumados, foi muito difícil apenas acordar, sabe? Estar dormindo era a coisa favorita sobre o dia, porque eu não tenho que estar acordado e pensando e querendo estar com as pessoas, mas não sendo capaz.
Wanting to be with people, but not being able to.
A sua irmã de 14 anos, Stella, também sofreu.
Acho importante que as crianças estejam sempre perto umas das outras. Esse isolamento absoluto tornou difícil lidar com todas as outras coisas quando você não está atendendo às necessidades básicas conversando com outras pessoas.
Especialistas dizem que levará tempo para que os efeitos da Covid-19 na saúde mental passem.
As pessoas perderam muito neste último ano e meio, 2 anos, e vão ter que recomeçar suas vidas. E acho que vai demorar um pouco, e acho que as ramificações, de um ponto de vista, levará muito tempo para se recuperar totalmente.
A demanda por tratamento para transtornos de ansiedade aumentou desde o início da pandemia, de acordo com a Associação Americana de Psicologia.
Outro avanço médico, a Escola Nacional de Medicina Tropical dos Estados Unidos, na Faculdade de Medicina de Baylor, desenvolveu uma nova vacina contra a Covid-19, chamada Corbevax. Corbevax é uma vacina de baixo custo e sem patente, desenvolvida pelo Dr. Peter Hotez, co-diretor do Centro de Desenvolvimento de Vacinas do Hospital Infantil do Texas, juntamente com a sua colega, professora Maria Helena Botazzi. Conversamos com o cientista para saber mais sobre esta vacina.
In partnership with Biological E and Corbevax is really the vaccine that was co-developed by Biological E.
Em parceria com a Biological E, Corbevax é realmente a vacina que foi criada pela Biological na Índia. Conseguimos transferir essa tecnologia de como fazer uma proteína recombinante, neste caso é um domínio da ligação ao receptor, que realmente tem como alvo o vírus original. Mas agora sabemos que ela também pode oferecer uma proteção realmente grande contra as variantes que preocupam, especialmente a beta e a delta, e estamos em estudos agora para avaliar o Omicron. Então pegamos essa engenharia de proteínas recombinantes e produzimos a base. Nós chamamos de sementes e depois transferimos para fabricantes como a Biological E. Depois disponibilizamos os procedimentos para a sua produção em laboratório e eles os dimensionam para a escala industrial. Quer dizer, a Biological E pode fazer 100 milhões de doses desta vacina a partir da receita original que nós demos.
Não há limite para a quantidade que você pode escalar. Você pode fazer bilhões de doses. Usa uma tecnologia mais antiga, semelhante à usada para fazer a vacina recombinante contra a hepatite B. E isso é significativo porque essa vacina é feita localmente em vários países e no sul global, na Índia, Indonésia e Bangladesh, Vietnã e Brasil e noutros lugares. Então, se você precisa de produzir uma vacina localmente, esta é a tecnologia para fazê-lo. E é isso que nós fizemos. Transferimos a tecnologia sem patentes, sem compromissos, e ajudamos na cocriação em pelo menos 4 países até agora, com mais a seguir: Índia, Indonésia, Bangladesh e agora Botswana. Portanto, isso potencialmente poderia ser realmente feito na África subsaariana. A BioE é a mais avançada, a par com a da Índia. Eles fizeram agora 150 milhões de doses que estão prontas para serem distribuídas. E eles têm capacidade para 1 bilhão de doses, e isso é apenas o começo. É um nível alto porque temos que fornecer 9 bilhões de doses para países de baixa e média renda, 20 bilhões globalmente. Duvido que façamos isso com muitas vacinas e outras tecnologias. Então, isso ajudará a vacinar as pessoas até 2022. E se realmente trabalharmos duro e vacinarmos as pessoas agora, potencialmente podemos evitar a nova variante no verão. Muitas pessoas nos Estados Unidos da América, mas também globalmente, não estão dispostas a aceitar as vacinas de mRNA ou outras tecnologias, mas usariam as nossas porque já tomaram uma vacina de género, como a da hepatite B, feita com semelhante tecnologia. Isso não é apenas crítico para a equidade, mas também pode resolver a hesitação global em relação às vacinas. É fácil distribuir em escala uma das vacinas de menor custo, com um dos melhores perfis de segurança, tecnologia testada e comprovada. As pessoas estão dispostas a aceitá-la. Então, quando você olha para a ficha de verificação, a nossa vacina tem muitos pontos a favor. Em algum momento, alguém tem que se manifestar e dizer o que vamos fazer para realmente ajudar os países de baixa e média renda do mundo. E associar isso a reclamações pela justiça, patentes e propriedade intelectual não é esse o caminho. Em algum momento, temos que mostrar uma preocupação humanitária por todas as pessoas do mundo e, ao mesmo tempo, é do nosso próprio interesse esclarecido evitar essas novas variantes.
A Covid-19 obrigou vários países a adotarem medidas restritivas para conter a propagação do vírus, o que alterou a dinâmica do mundo. Fomos às ruas da cidade de Maputo para perceber, de alguns munícipes, as suas preocupações e opiniões em relação à atual situação.
Desde o início da pandemia até o dia 18 de janeiro de 2022, foram registrados em Moçambique 220.241 casos positivos da Covid-19, situação que obrigou a adoção de diversas medidas restritivas para conter a propagação. A Voz da América foi à rua colher opiniões e preocupações de algumas pessoas sobre a atual situação pandêmica. Os nossos entrevistados foram unânimes em afirmar que o aumento dos casos deve-se em grande parte ao não cumprimento das medidas de prevenção.
Dizem para não andarmos aglomerados, continuamos ainda andamos aglomerados, ainda andamos em locais de encheio, por exemplo, bares. Temos visto vários fluxos de bares ainda cheios, lá pessoas já curtirem, enquanto não, o Estado já decretou que isso é um caso sério. Nós temos em conta, já sabemos que a corona é uma realidade, mas nós mesmos não estamos a saber lidar com aquilo que é para poder terminar com este caso tão facilmente.
Porque outros não usamos máscara, como podemos ver nos passeios, nos mercados. Então é dificilmente encontrar as pessoas usando as máscaras, lavando as mãos também nos recintos escolares, nos mercados.
Mas também temos esse adicional que a variante está a circular agora, o Omicron. Nós sabemos que tem uma alta infecciosidade, então isso acaba contribuindo para que hajam mais casos de Covid-19 no país.
Penso que o presidente da República tem que apertar ainda as medidas, lutar com o povo moçambicano para que o povo tem de obedecer esses critérios, essas normas exigidas pelo presidente.
Para os nossos entrevistados, as medidas adotadas pelo governo para conter a pandemia são bem-vindas, contudo, a atual situação do país não contribui para a sua eficiência, principalmente no setor de transporte.
O coronavírus está a aumentar por causa de transporte, porque estamos a passar mais de transporte. Sempre apertamos o macho bombo e mais logo também essa mesma coisa.
Ainda que usemos a máscara, ainda que tendemos o máximo possível, mas estamos a subir um chapa, sentamos na mesma cadeira que não é desinfetada e as condições de desinfecção também são outras, acabam não influenciando muito.
Moçambique já atingiu a fasquia das 10 milhões de pessoas vacinadas. Apesar de alguns entrevistados estarem totalmente vacinados, afirmam que não se sentem seguros e, para algumas pessoas, o pânico e a incerteza são predominantes.
Eu não me sinto segura quando ando, mesmo nos transportes, não me sinto segura. Não sei quem tem Covid, não sei quem está infectado nesse caso. E onde eu vou, provavelmente tenho que me posicionar e eu ter as medidas consoante na minha mente, assim para proteger a mim e a minha família e aos outros que estão ao meu redor. Então eu sinto medo cada dia que passa.
O cotidiano que temos, da forma que temos vamos vivendo no nosso país, não me sinto totalmente protegido.
Acho que a única coisa que devemos fazer aqui é manter as medidas, à medida também que tentamos rezar para que não apareça uma variante letal, né?
Neste tempo, há uma certeza em comum. A pandemia do coronavírus não terminará já.
Temos um vírus que está em constante mutação e vamos conviver com o vírus por um bom tempo.
A doença ainda existe, ainda está a dizimar vidas, só nós temos que tomarmos precauções para não contrair mais essa doença.
Bem, se formos todos a combater, formos estivermos todos juntos neste ato que é contra a corona, acredito que podemos nós combater a doença. Mas se continuarmos negligentes, acredito que não vamos acabar com esta doença.
Obrigada a todos que contribuíram com reportagens para o nosso programa. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 21 de janeiro. Devido à pandemia da Covid-19, o programa é gravado. E depois de quase 2 anos de pandemia, o que é que aprendemos? Que lições podemos tirar do vírus que nos fechou em casa e ceifou milhões de vidas? Vamos falar com o Dr. Edimar Cardoso, médico de Clínica Geral, sobre este tema. A sua participação é essencial. Envie as suas questões ou comentários para o WhatsApp da Voz da América todas as semanas para mais 202-251-9466. Esse é o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466. Envie sugestões e comentários ou questões durante a semana. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 17 horas, UTC, transmitimos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655.
Voz da América. Voz da América.
América.
Este é o Saúde em Foco. Nesta sexta-feira falamos sobre o que aprendemos em 2 anos de pandemia com o Dr. Edimar Cardoso. Hoje é 21 de janeiro. Lembramos mais uma vez que, devido à pandemia, o programa é gravado. Bem-vindo ao Saúde em Foco da Voz da América, Dr. Edimar Cardoso. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos direto ao ponto. Na sua opinião, quais foram os maiores obstáculos à pandemia ao longo destes quase 2 anos?
Boa tarde, Mayra. Boa tarde, caros ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente convosco. O que eu gostaria de salientar é que, neste momento, nós vivemos num mundo que está em mudança, uma mudança que surgiu repentinamente e faz-nos pensar em várias questões que fogem do que nós julgamos ser apenas tratar-se da medicina. Portanto, nós podemos mesmo entrar para o ramo da filosofia e ver que há alguma dificuldade em entender dois tipos de conhecimento básicos ou como é que eles devem ser interpretados. Todos nós sabemos o que é o senso comum e todos nós sabemos o que é o conhecimento científico. Portanto, por senso comum, sabemos que é o conhecimento do dia a dia, aquele conhecimento que é comum, portanto, que é praticado por uma dada sociedade, por um grupo de pessoas e é tido como verdadeiro. Portanto, o conhecimento é retirado da repetição, da experiência, que me permite viver o meu dia-a-dia em sociedade. Já o conhecimento científico é um conhecimento metódico que segue uma metodologia para se chegar a uma verdade. De repente, nós vimos aqui um choque, um entusiasmo de questões de senso comum e questões científicas que não estavam bem esclarecidas, bem desenvolvidas e que tiveram que coabitar. Eu falo, claro, da pandemia, do surgimento, portanto, do Covid-19, da forma de transmissibilidade e das medidas que foram tomadas ou que são aconselhadas a todos nós para podermos evitar essa doença. De repente surge, então, esta doença nova que vem alterar o meu modus vivendi, o meu hábito, o meu dia-a-dia. E agora, o que é verdade, o que é que não é verdade? Há alguma dificuldade em perceber-se estas nuances, portanto, o senso comum, o que é que vem do dia-a-dia e o científico verdadeiro que deve ser aplicado no meu dia-a-dia.
Doutor, muitos governos implementaram regras restritas. Muitos impuseram obrigatoriedade de vacina para funcionários públicos, estudantes e até mesmo profissionais de saúde. Como médico, como vê a descrença na vacina e no vírus?
Eu julgo que esta descrença dos meus colegas vem da rapidez com que surgiu esta vacina. Do desenvolvimento da vacina até a sua aprovação e autorização para aplicação em humanos, nós tínhamos um período muito mais longo. E esta pandemia levou a que este período fosse encurtado. Mas isto não significa que tenham sido esquecidos ou a metodologia tenha sido ultrapassada para que se chegasse aos vários produtos finais que estão aprovados. É claro que há algumas perguntas que não estão esclarecidas. Ainda não é possível saber os efeitos a longo prazo. Os efeitos secundários, os efeitos adversos também estão a ser mais refinados com o tempo necessário, com o número de pessoas em que é aplicada a vacina. Bom, eu acho que nesta altura não acreditar na existência do vírus é praticamente impossível. Nós temos estudos concretos, conforme nós falámos há bocado, existe um conhecimento científico que, embora novo, que embora em mutação, tal como o vírus, ele está ainda a ser formado, a ser aprimorado. É muito cedo para nós termos certezas. E aliás, em ciência, o conhecimento não é estático, o conhecimento não é perfeito. Eu tenho noção do que eu sei agora, até agora, porque os estudos me permitiram chegar até este conhecimento. Agora, não significa que não haja outras variáveis a se ter em conta.
E em relação à vacina, o que é que acha que deixa as pessoas descrentes, com o pé atrás?
Mais uma vez falamos da misinformation, a falta, que já não se chama de falta de informação, mas a desinformação, não é? Obrigou-se agora a este neologismo. Existem várias teorias que não têm uma base científica forte que comprove a sua validade aos olhos da comunidade científica. Mas as redes sociais permitem que esta desinformação se espalhe muito mais rapidamente e que, chegando até pessoas mais suscetíveis, com menos treino para fazer o discernimento da informação, dos dados que vêm, qual foi o tratamento que foi dada aquela investigação, quais são as bases daquelas afirmações.
Como médico, como é que trata no seu dia-a-dia, como é que lida com estes obstáculos?
Primeiro, houve, conforme nós vimos, um volume muito grande de informação científica divulgada muito rapidamente. Nós vimos que há uma entrada de conhecimento, uma mistura de conhecimento científico com um senso comum. De repente toda a gente já fala do RT-PCR como se fosse assim, o tema mais banal do conhecimento, mais banal, que não é, dos mecanismos da vacina, mas pronto, qual é o que é que há de verdade científica nisso? Bom, ser médico permite ter algum conhecimento, ter pelo menos as ferramentas para tratar da informação que chega até nós, não é? E poder discernir essa quantidade de informação e tentar explicar de forma mais fácil aos pacientes que não têm o mesmo treino científico. Há uma necessidade muito grande de desmistificar alguns mitos, algumas inverdades, e nós temos que ter tacto, o ouvido para estas pessoas. Portanto, ouvir qual é a sua preocupação, qual é a informação que tem, qual foi a fonte que teve, e tentarmos então trabalhar nestas questões, nestas informações, usando a sua própria linguagem. Porque se eu estiver a falar em termos científicos demasiado complicados, eu não vou conseguir chegar até a outra pessoa.
E doutora Edimar, que medidas, na sua opinião, foram implementadas devido à pandemia que tanto profissionais de saúde quanto os cidadãos comuns poderiam ou deveriam continuar a adotar?
Bom, nós aqui não estamos a falar de medidas novas que foram implementadas. Elas simplesmente foram reforçadas. Quando uma pessoa tinha uma doença desconhecida, que não se sabia se era contagiosa, já se fazia a quarentena, já se isolava aquela pessoa, já se distanciava aquela pessoa do resto da comunidade. As medidas de higiene, o uso do álcool gel, o lavar as mãos com água e sabão, a medida de higiene mais básica que existe, o uso da máscara, que é um método de barreira para eliminar o contágio também, ou diminuir a probabilidade de contágio, já existia e já é aplicado há muitos anos. No meio disto tudo, é difícil quando é mais generalizado, não é? Uma coisa é a um grupo pequeno, outra coisa é falarmos na globalidade. É óbvio que as questões de higiene vieram e estão cá para ficar. São medidas básicas que melhoram a vida de todos, que previnem doenças, muitas, muitas doenças, algumas delas mais graves, mais nocivas do que a Covid. Claro que neste momento não estão tão em voga.
Doutor, nós perguntamos aos nossos internautas o que aprenderam com a pandemia e tivemos aqui algumas respostas. Eu vou ler que algumas respostas via WhatsApp que nos chegaram durante a semana. Temos o Sumane na Guiné-Bissau que diz que a Covid-19 ensinou várias coisas, como por exemplo lavar as mãos, proteger-se muito das outras doenças e também, diz ele, aprendeu a dar mais valor à saúde do que a uma festa. E Morgan em Tete diz que a Covid-19 transformou muitos aspectos da nossa vida, desde a rotina de trabalho até a relação com a família e amigos. Mudou o nosso pensar. Doutor, desde o surgimento da Covid-19 nós já assistimos a várias vagas e também variantes. Como entender essas variantes?
Bom, nós estamos a falar de um vírus, Mayra. Um vírus que tem um ciclo, e desculpem a expressão, um ciclo de vida próprio, que tem uma evolução própria e normal. E essa evolução leva à sua mutação. Desde que foi identificado, já foram descritas várias variantes que surgem dessa mutação. Nós temos um vírus que se espalhou muito rapidamente por todo o globo, que vai estar sujeito a pressões diferentes, a condições diferentes. Logo, a sua evolução, não é? Também vai se dar de forma diferente em locais diferentes. O que nós chamamos de variantes são subtipos do SARS-CoV-2 que têm uma alteração na sua composição genética, mas que continua a ser o mesmo vírus, só que pode atuar ou ter alguns efeitos de forma diferente. Nós já temos essa experiência com o vírus da gripe, que todos os anos nós sabemos que as pessoas têm que tomar a vacina, com as estirpes mais comuns do ano anterior, exatamente porque ele sofre essa mutação. Sofrer estas mutações não é sinónimo de que se está a tornar mais grave, mais letal. Sim, pode acontecer, mas o curso comum do vírus mostra que está a mudar aspectos de rapidez de transmissibilidade, mas em termos de efeitos é até menos nocivo. Já vimos que existem várias variantes, algumas sim mais preocupantes do que outras, mas isto é natural.
Doutor, nós passamos de uma variante Delta para uma variante Omicron, não é? Nesta fase em que se fala muito da variante Omicron, é possível ainda alguém contrair uma variante ou ser infectado com uma variante Delta? Ou essa variante já foi, já passou e daqui para a frente só o que vier a seguir?
Não, Mayra. Portanto, as variantes não são estanques. Conforme nós já dissemos, o vírus está em todo o planeta, em condições diferentes, que podem fazer com que uma variante seja mais dominante do que outra. Eu não diria que elimina completamente a possibilidade de infecção por uma variante mais dominante. Sim, pode acontecer.
Muito obrigada, Dr. Edimar. Continuando com mais perguntas para si, vimos que a Covid-19 teve efeitos diferentes em vários pacientes. Há quem tenha perdido o paladar por tempo indeterminado, há quem não consiga ingerir determinadas coisas, como por exemplo café, há quem sinta ainda a fadiga e não consiga mesmo movimentar-se como antes de ter a doença. Pode ajudar-nos a entender esses efeitos? O poder do vírus?
Mayra, neste momento a OMS já reconhece uma doença que até aqui é denominada como pós-Covid ou Covid de longa duração, que exatamente reconhece estes efeitos mais prolongados ou alterações que cursam após a infecção por Covid-19. Uma das formas de aumentar os mecanismos de defesa é a produção de citocinas. As citocinas são produzidas para aumentar o efeito do sistema imunitário. Portanto, elas provocam a inflamação do local, entre aspas, que está a ser atacado e atrai, entre aspas, os nossos glóbulos brancos e outros mecanismos e aumenta alguns mecanismos de defesa. Mas o nosso corpo nem sempre consegue conter a atuação destas citocinas. Eu não consigo isolá-la para ter efeito apenas numa área. E o que acontece é que ela tem uma ação sistemática por todo o corpo. Para além disso, eu vou ter esta ação de inflamação durante muito tempo. E quando não é controlado, não é isolado, causa esse tipo de consequências, de sequelas, que ficam durante mais tempo. Nós estamos a falar não só do sistema respiratório, que seria de esperar, mas nós vemos alterações cardíacas, alterações neurológicas, não é? Quando falamos destas questões sensoriais, do paladar, do olfato, quando podemos estar a falar de alterações oftalmológicas. Portanto, e isto vai ser mais acentuado, há aqui mais um fator, que é que são as doenças prévias, as comorbilidades. Se eu tenho um paciente que já tem alguma doença prévia, significa que provavelmente já tem algumas lesões, já tem até o organismo sob stress por estas questões, não tem a mesma homeostasia. Logo, eu vou ter aqui um terreno mais fértil para ter as formas mais graves da doença, para ter sequelas mais graves em áreas que não se esperaria, porque sabemos que é um vírus que tem tropismo para o sistema respiratório, não é? E de repente vemos estas alterações sistémicas, neurológicas, oftalmológicas, musculares, e claro que também temos que falar das questões psicológicas que isso vai ter no indivíduo e na sua qualidade de vida.
Doutor, a pandemia mudou os hábitos de rotina de trabalho, inclusive como acedemos a serviços de saúde, por exemplo. Muitos países foram capazes de implementar a telemedicina e atualmente já é possível fazer o teste da Covid-19 em casa. Quão desafiador é para um profissional de saúde fazer um diagnóstico via vídeo?
Na realidade, para nós fazermos um diagnóstico, nós temos que seguir toda uma metodologia que passa pela história clínica, onde eu faço uma anamnese, ou seja, vejo a história do paciente, quais são os sinais, quais são os sintomas, fazer a descrição desses sinais, desses sintomas, tudo isso vai ajudar-me a ter uma linha de pensamento lógico, não é? Que me faça chegar ao diagnóstico, mas há elementos do exame físico que são fulcrais, que são essenciais que são necessários, que não vai se conseguir, que não vão se conseguir concretizar por completo. Vamos nos baseiar na história clínica, na observação, se for uma patologia que seja possível, não é? Pela observação, se tiver um sinal patognomónico, portanto, o que é um sinal que eu vejo é óbvio, que é próprio de uma determinada patologia, aí vai ser fácil, mas nós precisamos de auscultar, precisamos de palpar, de ver a reação do paciente, algumas técnicas, executar algumas técnicas próprias do exame físico, que não vão ser fáceis, mas não é impossível. Eu penso que a telemedicina é uma boa alternativa, que nos permite chegar a quem está mais longe e permite fazer alguma coisa, em vez de não fazermos nada. Ao menos permite este contacto, nem que seja o conforto de poder falar com um médico e ter alguma orientação.
Obrigada, doutor. E como eu disse há pouco tempo, nós estamos a ler algumas mensagens que nos chegaram do WhatsApp, depois de termos perguntado aos nossos internautas o que é que acham que a Covid-19 ensinou durante estes quase 2 anos de pandemia. E aqui há algumas respostas. De Ernesto em Moçambique, ele diz que a Covid-19 ensinou-nos a estarmos limpos o tempo todo. Portanto, refere-se aqui à higiene, o lavar as mãos. Eduardo, na Guiné-Bissau, diz que a Covid-19 ensinou-nos várias coisas, tais como cuidar da nossa saúde, saber lidar com a multidão de pessoas. Mas temos também um comentário de Danielson Tchuda, na Guiné-Bissau. Ele diz, eu cito, a pandemia de Covid-19 provou para nós o quanto somos vulneráveis e frágeis. E como professor, ele nos ensina a ser mais prudentes, mais cuidadosos. E ainda nunca se poderá esquecer os imensos progressos alcançados nas diversas áreas de conhecimento humano, tal como na medicina, psicologia, sociologia, economia, etc. Fim de citação. Palavras de Danielson Tchuda, que nos enviou este comentário a partir da Guiné-Bissau e que toca aqui num ponto muito interessante. Covid-19 não só gerou progresso na medicina, incluindo psicologia, mas também na sociologia e na economia. Vimos como o mundo mudou com a Covid-19. Doutor, quer comentar o que diz Danielson Tchuda?
Realmente o Danielson tem toda a razão. Esta inferência é muito, muito boa. Trouxe muitos progressos. trouxe um olhar mais aprofundado para as verdadeiras necessidades, que é essencial, trabalhador essencial, visita essencial, as atividades essenciais, o que é verdadeiramente importante no momento em que o mundo é assolado por uma doença que pode afetar qualquer um de nós. O quão pronto nós estamos para levar a cabo estas medidas pelo bem comum, até estarmos mais protegidos, até voltar ao normal. Ou então, bom, ter uma alternativa e mais uma vez nós temos ou habituarmos, nós habituarmos ao novo normal.
Exato. Mas, doutor, acha que vamos chegar a um ponto em que a Covid-19 poderá ser tratada como uma gripe?
Eu penso que sim, Mayra. Nós vimos a evolução e já falamos aqui da questão das mutações e das variantes que existem com alguns efeitos diferentes. E a Omicron veio mostrar-nos que há uma maior transmissibilidade, há uma transmissão mais fácil, mais rápida, mas há uma menor gravidade da doença que é provocada. Portanto, a maior parte das pessoas são assintomáticas ou têm sintomas ligeiros. Muitas vezes mais fáceis de se lidar do que uma gripe. Portanto, eu julgo que sim, que podemos fazer esta inferência. Claro que sim.
Obrigada, Dr. Edimar Cardoso. Antes de nos despedirmos de si, nós gostávamos de saber quais são as suas recomendações para a nossa audiência dentro do tema que estamos a discutir. Vamos ter mais tempo de confinamento? Como é que devemos lidar com a Covid-19 neste momento? Deixe-nos aqui as suas recomendações.
Bom, eu penso que a Covid veio relembrar-nos as regras de higiene e de segurança e mostrar a sua importância. Portanto, manter o cuidado com a lavagem das mãos, ter maior atenção em relação aos sinais e sintomas que uma pessoa tem para poder se proteger e proteger aos outros. Eu falo também, claro, de procurar ou ter mais atenção à saúde. Porque se eu conheço a minha história familiar, se eu conheço a minha própria condição de saúde e eu trato da minha condição de saúde, e eu falo aqui das doenças crónicas, se eu tiver essa patologia controlada, eu vou conseguir ultrapassar esta doença com menor gravidade. Portanto, é uma chamada de importância para os exames médicos mais regulares, portanto, o cumprimento dos planos de saúde para as pessoas com doença crónica. Eu acho que aqui foi uma das mais valias que a Covid nos trouxe. Ele é grave, mas torna-se mais grave quando existem outras patologias que não deixaram de existir. Atenção.
Obrigada ao Dr. Edimar Cardoso. Este foi o Saúde em Foco desta semana, em que falamos sobre o que aprendemos com 2 anos de pandemia. Em nome de toda a equipa da Voz da América, agradeço a companhia e continue connosco em www.voaportugues.com. Estamos juntos.